Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, hoje é dia da segunda entrevista em áudio que eu vou publicar daqui de Campinas. E é uma entrevista longa, foram 45 minutos de conversa, mais ou menos, com o Patrício Arnold, que é o argentino que treina o João Menezes em Itajaí, na academia ADK. Por que que essa entrevista é interessante? Por que que ela é super importante? Porque a trajetória do João tem muito a ver com a ADK e com a pessoa do Patrício, né? O João treinou lá antes de ir morar na Espanha. E foi um período que, né, era a turma que treinava a geração dele, né? Orlandinho, Zorman, ele, o Rafael Matos. Foi uma época que, né, ninguém subiu muito no ranking, ninguém evoluiu como se esperava que essa geração fosse evoluir. O João teve perto de parar de jogar, e o pai dele levou ele para a Espanha. Ah, vamos passar uma semana aqui e tal. E de repente ele se encantou com uma academia, foi para lá, evoluiu. Até o ponto que ele estava se sentindo sozinho, não estava feliz na Espanha, resolveu voltar. E voltou para a ADK, para trabalhar com o Patrício, e voltou e continuou evoluindo. E o interessante dessa conversa é que, assim, eu chamo o Patrício para falar sobre como esse caminho inverso pode funcionar. O cara que, né, que não é necessariamente... O cara não é obrigado a sair do país para melhorar, ou, assim... Se ele voltar de fora, não quer dizer que ele vai estagnar ou que não vai, que vai parar de crescer, que vai parar de evoluir como tenista, como pessoa. E a conversa com o Patrício é muito legal, porque o Patrício é um cara muito sóbrio, um cara muito experiente. Ele tem uma visão muito, muito interessante da coisa, no sentido de que ele vê as coisas de uma maneira muito prática. Né, e ele fala sobre... A conversa passa sobre o João, né, as escolhas do João e o que levou o João a crescer. Inclusive, o Patrício explica que quando o João voltou, ele exigiu que... Ele queria ter um tratamento especial, diferenciado, né, queria ter um técnico só para ele nas viagens. Mesmo sabendo que isso sairia mais caro, ele precisaria pagar mais pelo treinamento. Sairia mais caro viajar com o técnico. Mas os pais dele bancaram isso, né, por conta própria, sozinhos, e deu resultado. Mas não é só sobre o João que eu converso com o Patrício. A gente fala sobre transição, dificuldades do tênis brasileiro, da cultura de tenistas e pais brasileiros, né, da cultura de tênis, especificamente falando, de como algumas coisas a gente como país, né, como cultura do tênis, precisa melhorar. E ele tem uma visão muito bacana disso. E termina falando de Pan-Americano, falando sobre os porquês da escolha do João de jogar o PAN, porque que o Patrício quis que o João fosse até o PAN, né, e como isso deu um resultado super bom, não só em termos de, né, de conquista, de medalha, mas de retorno de exposição, retorno de mídia e de patrocínios que entraram depois que essa medalha veio, né? Patrocínios que já entraram e que ainda estão sendo negociados, que é muito legal. E antes de eu colocar o áudio do Patrício, vou contar uma historinha interessante que eu tenho com ele, para vocês entenderem, assim, como é que a minha relação com o Patrício é muito legal, muito cordial. Eu não sou amigo dele, não tenho, né, eu converso com o Patrício talvez uma vez por ano, mas é muito interessante o respeito que eu tenho por ele e que ele tem por mim, que é muito bacana. Porque aconteceu uma vez de eu escrever um texto justamente citando isso que eu acabei de falar agora, que, assim, que a turma, a geração que treinou na ADK, né, junta, Orlandinho, Zorman, que foi uma geração que estagnou, né, enquanto estavam ali, todos pararam, né, não tiveram os resultados condizentes com o que se esperava deles, ou não tiveram a evolução que se esperava deles. E o Orlandinho melhorou quando saiu, o Menezes melhorou quando saiu, e eu escrevi um texto sobre isso, e o Patrício não gostou. Ele me mandou uma mensagem, mandou um WhatsApp, ele, puxa, Alexandre, não achei bacana, super educado, não foi grosso, foi nada, e eu até falei pra ele, eu respondi pra ele, E ele entendeu a minha posição. Eu falei, Patrício, eu cito a ADK porque foi na ADK. Se tivesse sido outra academia, eu citaria outra academia. Não tenho nada contra a ADK, nem contra você, nem contra ninguém. Mas, sim, por qualquer que tenha sido o motivo, ou, né, os motivos, foi isso que aconteceu. E eu não tô, eu não estava e nunca estive culpando a ADK por isso. E ele entendeu o raciocínio e a gente ficou numa boa, né? Eu até entrevistei o Patrício, essa entrevista não está mais no ar, porque foi na época que o blog era na Globo, mas eu fiz uma entrevista quando o Orlandinho saiu da ADK, que se sentia desmotivado e tal. E o Patrício fala umas coisas bem interessantes ali, que, né, a motivação tem que vir um pouco do atleta, e o técnico tem, só consegue levar até certo ponto. Né, o técnico não pode ser o único motivador da coisa, né? A coisa tem que vir um pouquinho de dentro do atleta. E eu toquei nesse assunto também com o Patrício, nessa conversa aqui em Campinas que a gente teve. Foi muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque a visão do Patrício é muito interessante, é muito prática, é muito abrangente, é de um cara super experiente no meio, que já lidou com muita gente em transição. E acho que muita coisa que ele fala é muito instrutivo. Eu acho que vocês vão gostar. Então, a partir de agora, com vocês, o meu papo com o Patrício Arnold, sem cortes, vai inteiraço. Abraço.
Patrício, você deve falar um pouquinho sobre o João, que voltou, fez o caminho que é o inverso, que acho que muita gente não acredita que possa funcionar. E como vem dando certo e como isso, não sei, se você acha que é uma prova, não sei se é uma prova definitiva, mas um bom exemplo de que não é necessariamente sair do Brasil e treinar fora que vai fazer o tenista crescer.
Bom, Alexandre, primeiro, só registrando, eu sei que não é ao vivo, mas registrando, é um prazer estar falando contigo.
Prazer meu. Imagina.
Porque, independentemente de qualquer situação, a gente sempre teve um relacionamento, acho que muito bom, muito direto. Acho que comigo também você nunca, pelo menos posso... Eu avalio as pessoas pelo relacionamento que eu tenho e não pelo que me fala. Isso é no geral. Então isso aí é muito, muito bacana quando você me chama, quando dá uma entrevista, sempre vou estar aberto para nós bater um papo. Em função da questão do João, o que eu vejo? O João fez uma fase de praticamente 4 anos, né, na fase de juvenil, em Itajaí, com a gente, em um contexto mais grupal, né, assim que a gente chama academia, onde tinha outros meninos também, né, mas uma fase de juvenil onde faz parte ter vários meninos, estava estruturado, tinha acompanhamentos, mas aí chega o ponto aí, X, 18, 19 anos, onde eu acho que qualquer adolescente fica um pouco perdido no que fazer, né? Em qualquer coisa. Tem uma filha que já agora tem 21, mas nessa, né, o que eu vou fazer? Então fica essas incertezas.
Ele fez uma faculdade inteira para trocar depois. Né?
Então, ali fica essa situação meio indecisa, né? E no tênis, eu vejo que é ainda um pouco mais difícil, porque às vezes os meninos que têm um certo sucesso no juvenil, a gente teve muitos casos no passado, o Brasil, até de, vamos dizer assim, fazer um sucesso e tomar dimensões, na minha opinião, desproporcionais, né, e talvez exageradas, e complicando mais ainda depois dessa transição, porque aí começam... De uma hora para outra mesmo, de um mês para outro, a começar a apanhar, né? Aí começam os questionamentos, sabe? Será que eu estou no lugar certo, tem que ir para outro lugar? Na verdade, eu não acredito que seja é necessário essa mudança, mas ela acaba sendo provocada muito por essa... tem muitos palpites, muitas vezes, de fora, não, tem que fazer isso, tem que ir para lá, onde está... E, então, no caso do João, eu acho que não foi diferente, havia uma incerteza dele mesmo. A princípio ele iria parar de jogar, né? A decisão dele era parar de jogar e fazer uma faculdade. E acho que voltando para casa, o que aconteceu, o pai nessa situação de não querendo ver ele desistir, só pediu para o João acompanhar ele, para eles ir fazer uma visita na Espanha. Aí o João finalmente topou e foram. Mas era para ir uma semana, duas, enfim. Lá na academia que foi lá, se encontrou com Rublev, Kachanov, aí dá aquela...
Se encantou, né?
Aquela coisa, isso aqui, você motivou um pouco, bom, decidiu ficar. Então, ele passou praticamente, acho que deu um ano e meio. Mas, assim, nessa experiência fora, teve as coisas positivas, ele cresceu, amadureceu bastante, né, também. Então eu vejo como um fator positivo ele ter ido para fora nesse sentido. Acho que aconteceu depois de um ano e meio, pelo menos foi isso quando ele me procurou novamente. Até porque quando ele saiu bem, eu sempre tive uma ligação muito boa com ele, de respeito. Então ele me pediu para a gente trocar uma ideia e ver o que eu achava. Primeiro ele me contou o que ele estava sentindo lá na Espanha após um período. E foi muito bom, treinei com muitas pessoas aqui, foi, enfim, aprendizados, ótimo. Não criticou, mas ele enxergava que precisava de alguma coisa, algum programa um pouco mais específico para ele. Seja uma preparação física para ele, um acompanhamento mais individualizado para ele, de treinador, de se sentir. E também manifestou essa dificuldade de estar longe de casa na questão... familiar, muito longe também, momentos, se bem já é difícil viajar, semanas que ele tem que viajar, mas enfim, tem períodos, chega um final de semana, aí eu não tenho ninguém aqui, né? Então essa questão extra quadra estava pesando bastante para ele também. E na questão mais específica do tênis, essa questão dele procurar alguma coisa mais específica. Porque os jogadores de repente saíam, os Kachanov da vida saem, outro vai, monta suas coisas, e você se encontra também, mais uma vez, talvez em um contexto parecido com o que ele estava na ADK como juvenil, salvando talvez, obviamente, quando ele chegou, tinha jogadores muito bons, mas, enfim. Então, essa foi a questão. Eu falei, olha, eu acho que você está certo, você já está querendo alguma coisa específica, ele se dispôs a investir nisso. Me perguntou se eu estaria disponível para viajar com ele. Enfim, a gente foi avançando o que seria as bases e foi encaixando. Aí, só para você ter uma noção, ele colocou como uma condição viajar, mas ele seria o único jogador a ser acompanhado na semana. Então você vai ver, o João sempre está com um treinador. Viajou eu, viaja a Penisa. Dividimos praticamente meio a meio, eu um pouco mais, 15 e 12 semanas é o que a gente vai viajar, mas ele procurando isso. Independentemente de ser um custo mais alto, tudo, ele decidiu então montar essa equipe. Com o preparador físico que a gente já tinha na ADK, que ele se identificava muito, o que mudou é que ele tem um programa específico para ele, então é individualizado para ele. Ele todos os dias que está em Itajaí, ele trabalha com o preparador físico por separado.
Isso inicialmente os pais dele mesmo?
Sim, apoiaram. Sim, apoiado pelos pais. Inicialmente, e acho que agora ainda menos, ele tem conseguido uns patrocínios agora, assim, coisa, acho que diminui, está perto, acho que talvez equilibre essa conta, mas ainda é necessário esse apoio. Mas sim, inicialmente 100% pelo pai mesmo.
Você notou mais de diferente? Foi a maturidade dele?
Sim, o João voltou. O João voltou da Espanha menos. Como pode falar? Ele é um menino, sempre foi um menino muito metódico, né? Nada foi. E continua sendo não muito fácil para ele, mas ele tem uma capacidade de trabalho e foco muito grande, né? Então, isso. A gente sempre viu desde pequeno, mas se passava um pouco com os imprevistos, em adaptar coisas que não estavam dentro do planejado. Ele tinha uma dificuldade muito grande com essas adaptações. Então, isso realmente, ele melhorou nesse sentido. Porque trabalhar, ele sempre trabalhou e sempre teve focado. Então, eu recebi de volta, vamos dizer assim, um jogador com muita mais maturidade. o que tornou bem fácil, né, trabalhar com ele continua sendo fácil, né? Então acho que essa questão que ele procurava inicialmente, vai completar um ano, a gente começou em novembro de 2018, fez a pré-temporada e depois já iniciou os torneios em final de dezembro. Ele teve uma ascensão muito grande, né? Mas principalmente talvez por essa individualidade que ele estava procurando, e ele, então você passa alguma coisa, ele vai, capta, acredita bastante, né? Então é trabalhador. Agora, nesse momento, então, teve uma ascensão muito grande, talvez, eu vejo, por exemplo, a questão, acho que até você vai perguntar, a questão do Pan-Americano, ajudou ele, certamente, de modo geral, muito, até em questões de patrocínios e tudo mais, e a oportunidade, querendo ou não, porque jogado em uma Olimpíada, enfim, trouxe coisas muito boas, mas, por outro, pelo lado, vamos dizer, não tão positivo, não é que ele se abalou, ele é muito pé no chão enquanto a isso, ele não é um cara, agora, mas trouxe naturalmente uma certa pressão para cima dele, que ele agora está nessa fase, esse último mês agora praticamente, de saber e poder lidar com isso da melhor maneira. Porque ele é um jogador bastante, vamos dizer assim, tenso, jogando já. Então, uma coisa é você jogar subindo, solto, já é coisa, outra coisa, agora se inverte um pouco.
É uma coisa você jogar um torneio em casa, com o público tendo uma expectativa diferente de você.
Exato. E é público, aí tem um colega, por exemplo, ontem controlando um colega que é teu amigo, assim também, que você teoricamente, eu digo teoricamente porque na prática a gente que conhece sabe que o jogo se resolve na quadra, mas teoricamente eu preciso ganhar dele, e do outro lado ao contrário, eu falo, não posso jogar solto, não é minha responsabilidade, mas isso aí eu vejo assim, falamos bastante ontem até, eu falei, João, isso aí é uma coisa nova para ele, que também você trabalha, você tem que administrar, você vai lidar melhor, e por isso a gente vê que nesse nível onde ele se encontra hoje, vamos dizer assim, entre 100 e 200, eu digo 100 e 200 porque ele já teve vitórias em cima de jogadores ali que estão por ali 100, então eu digo 100 e 200, ok. Nessa faixa, ou 250, vai, pode estar um pouco fora agora, mas na faixa de 100 a 250, onde a gente fala assim, é uma fase onde ele precisa se manter, né? Primeiramente ele chegou ali, precisa se manter, mas ele precisa evoluir em vários aspectos ainda. Não só técnicos, alguns, certamente mentais também, como administrar a pressão. Consistência de modo geral nas coisas boas que ele faz, entender de quando ele cai um pouquinho que é normal e os ajustes que precisam ser feitos. Então a gente vê isso e talvez o melhor exemplo, tirando os fenômenos, a gente vê que é o caminho de ascensão dos jogadores de modo geral. Vamos pegar a referência dos argentinos, a gente vê alguns argentinos com 26, 27, né? 28, os próprios Pela da vida, Londeiro, que era, se acompanha, era jogador que fica. E alguma coisa, ou seja, a gente Londeiro percebe.
Acho que jogou aqui ano passado, tomou de primeira rodada, então, segunda rodada. Aí de repente estava jogando o Córdoba no
país. Isso, esse ano, sem incrível.
É um ATP. Um...
Agora, o que eu vejo, Alexandre, nisso aí? Eu vejo que. Isso se faz possível se você fica, por exemplo, o João tem esse perfil, tem o foco, mas a persistência, o ficar. A gente teve alguns exemplos também de brasileiros.
É que eu sou meio paranoico, só pra conferir. Tá gravando.
A gente tem alguns exemplos, por exemplo, pega o caso do próprio Marcos, do Marcos Daniel, que se conhece muito bem.
Estamos 100 com 28 quase, né?
Então, e você sempre via na insistência, trabalhando, crescendo. Então, eu acho que essa é a realidade mais, pelo menos que eu vejo também do João, né? Não sei se vai ser com 28 anos ou não. Eu só vejo que ele tem bastante a melhorar em vários aspectos, não só técnicos, táticos, sim, físicos, apesar de que esse é um grande forte dele, eu vejo ter melhorado muito e vai melhorar mais, mas assim, ele precisa ir melhorando, e reunindo esse conjunto de, 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 de ajustes e melhoras, ele sim tem condição de passar para um próximo nível. O próximo nível seria assim, inicialmente os top 100. E aí depois é a mesma coisa ficar ali um tempo e fazer ajustes e é outro nível depois, né? Agora, é muito difícil também saber exatamente o tempo, né, disso. Porque se alguém me dissesse que aqui, o ano passado, em Campinas, que o Londeiro ia estar aqui, o que ele está, 30, não sei, mas enfim, queria ganhar um ATP Tour ou coisa, eu falei, não, não é possível, né?
Deixa eu ver. 59.
É.
Com 26 anos. Mas e uma coisa que eu ouvi, e não sei se você chega até você, mas imagino que sim, é o tipo de comentário que se faz normalmente no tênis e é tem um pouquinho de mito, de preconceito nisso, que é assim, o João que queria voltar da Espanha que estava se sentindo sozinho. No meio a pessoa fala, não tá querendo ralar, não tá querendo.
Sim.
É outro mito, é outra coisa que...
Não, como eu te apontei inicialmente, né? Essa questão, a pessoa... Porque tudo acontece, assim, quando o jogador começa a jogar mal, ou a perder, esse é o maior desafio ali de quem está junto, de mostrar de que ele pode sair. Né? Então eu acho que ele começou a ter uma queda em resultados, e aí... O jogador se torna sensível a um monte de fatores. O jogador que ganha pode estar onde for, que está tudo certo. O treinador é muito bom, o preparador físico é muito bom, a gente vê isso muito, que está muito tempo no ramo e trabalhamos com a academia, com os pais, é assim. Pô, que ótimo que está o trabalho, ganha, perdeu. O jogador é um pouco assim, né? Nesse caso do João, acho que ele. Vou responder a tua pergunta. Se ele estivesse tendo resultados, de acordo, acho que ele não ia se sentir sozinho. Né? Eu acho que como os resultados não vieram, pode ser que ele aí comece a se potencializar as coisas em volta. Né? Então, acho que não é ele voltou porque se sentia sozinho, acho que ele iniciou também porque não estava tendo os resultados e o trabalho que estava sendo realizado... Ele não estava satisfeito, mas eu digo ele, porque não posso avaliar o trabalho. Mas ele disse que não estava satisfeito com o atendimento que estavam dando para ele e se sentia assim, sozinho. Mas eu acho que assim, no caso do João, ele não é um jogador, não tem uma personalidade de não aguentar. Trabalhar. Ele tem até uma capacidade de trabalho anormal, né? assim, pelo lado positivo. Né? Ontem perdeu, foi uma dura derrota para ele, conversamos um monte de toda essa questão que eu te falei, de agora esse novo momento, dele ter que administrar isso, que faz normal, que ele vai superando tudo, e hoje estamos aqui 9 horas da manhã treinando, fez físico, fez tudo, cabeça, coisa, então, e respondendo bem, né, a isso. Então, acho que, voltando à tua pergunta, acho que ele volta... combinação dos dois fatores. Os resultados, ele, se não me engano, acho que tinha feito 8 primeira rodada, alguma coisa assim. Então, começou a melhorar, porque agora ele fez 3 ou 4, se chegamos nas 8, de repente... não sei.
Mas é uma coisa que... Uma conversa que a gente teve, acho que foi quando o Orlandinho saiu da Netal. E eu não estou perguntando isso por causa do Orlandinho, não, mas
sim.
Eu estou lembrando... Mais ou menos, porque nem esse texto tem mais no meu blog. Meu blog era na Globo, quando passou pro UOL eu perdi muita coisa. Mas eu me lembro que, pelo menos a impressão que eu tenho, que eu sempre falo assim, que parte da motivação tem que vir do atleta. O treinador faz
sim.
Até certo ponto.
Sim.
E com o João é assim, ele tem essa coisa dentro que facilita o trabalho?
Sim.
Sempre teve ou não sei, ou tem mais agora, ou de repente agora está mais consciente do que... precisa ser feito e do quanto depende também dele.
Ele acho que no caso do João sempre teve essa consciência, mas o João é alguém que quer tanto, assim, ele sempre tá coisa que eu acho que o trabalho em grupo para ele acaba sendo difícil, porque ele demanda, por exemplo, assim, exemplo, vamos, temos que sacar aqui essa minha direita, que isso, assim ele demanda atenção bastante individual, né?
Ele então, é muito crítico com ele
mesmo? É, muito, demais. Ele é muito metódico também nas coisas, ele realmente você tem que ter um conteúdo e argumentos muito, muito fortes para convencer ele de que, tipo, até para eu convencer de que o que está acontecendo é um pouco normal, não que não possa superar, mas não, que não posso, como que eu vou me pressionar se eu... Enfim, é um pouco assim ele, né? Então, é bem, bem diferente, eu acho que do caso do Orlando, nessa época que acho que eu conversei contigo, ele, que também... Não sei como ele estará agora na Espanha. Ontem ele apresentou um nível de jogo que, sinceramente, me impressionou positivamente. Achei que ele jogou bem ontem para o que ele vem apresentando, né? Eu acho que ele ainda pode dar a volta por cima desde que trabalhe, né? Trabalhe e tenha por trás esse respaldo, né? Então, eu acho que ainda... Creio que seja um jogador, desde que foque, que possa, né, ter dado essa voz. Entendido de que o fato de jogar bem juvenil não te habilita a ser um bom profissional. A gente tem inúmeros casos que deram errado e casos que nunca, né, jogaram juvenil e depois se tornaram ótimos profissionais. Então, acho que passa um pouquinho mais por ali.
Pergunta não especificamente do João, mas... Pela sua experiência de trabalhar com jovens ali nessa transição, o que você acha que é mais difícil hoje no Brasil? É falta de intercâmbio por causa da distância para a Europa, de ter gente mais forte para treinar? É pai de tenista que põe na cabeça do garoto que ele é bom demais e de repente o garoto começa a acreditar nisso? Ou é o garoto que de repente demora a amadurecer e entender que tênis é uma profissão e que... Imagino que seja uma mistura de tudo isso, mas qual seria o determinante, o que você vê como o maior complicador dessa equação?
Eu acho que o fator determinante nessa fase, aqui complicado, o ponto, como se falou, é uma combinação de fatores, mas é os garotos e os pais, e quando eu digo pais, ou em torno, às vezes alguns já têm agente, têm... sei lá, uma série de pessoas perto, não aguentam mentalmente o tranco de ter que ficar. Essa grande diferença que eu posso falar, até porque, enfim, sou argentino, me formei como tenista na Argentina e vejo a grande diferença. Então, nosso processo, talvez na fase de juvenil, seja muito branda. Mentalmente, branda quando me refiro assim, um exemplo, eu tenho casos, por exemplo, casos, enfim, que eu lido com isso, onde a mãe ou o pai com 15 anos, já com 15 anos, tem que viajar com o filho, e se o hotel não for 4 estrelas ou coisa, então, ou assim, o moleque de repente joga legal, joga um tênis legal. Mas assim, eu digo, é que nem a gente tem filhos em casa. Bom, vai criar de um jeito. Aí depois vai dizer, bom, agora é com você. Não estão preparados. E eu acho que nessa de começar a apanhar na transição, não aguentam. E eu vejo que o Brasil, na verdade, a gente deveria preparar ainda mais os garotos, por quê? Porque, diferentemente com a Argentina, na maioria dos casos, esses meninos que crescem mimados, vamos colocar assim, depois tem outras opções, muito fácil. Exemplo, filho, não, vou parar isso aqui, se não der certo, vou fazer... Na verdade, trabalha aqui com o pai, que tem empresa, vamos passear de lancha final de semana, não precisa disso. Porque, a verdade...
Você falou, lembrei do Caruí.
Não quer, mas é exato. Eu não sei se te comentei, quando o Caruí foi para o US Open, no último ano, eu falei, não, Caruí, você não dá para jogar porque profissional, pelo menos agora. Então vamos fazer o seguinte, você vai formar uma faculdade, você faz, talvez, quem sabe, essa, né, mais maturidade, aí depois o cara pode estar minimamente pronto para encarar o profissional. Então, eu acho que esse é o fator, aguentar e tentar ficar. Ficar. É difícil? É difícil, rapaz. Acho que é um caso positivo, um bom caso assim, vamos colocar assim, para dizer que nenhum dá certo aqui, por exemplo, o caso do Felipe Meligeni. Ali tá, teve uma carreira juvenil média ali, ganhou aquela dupla do US Open, mas assim, não era específico, tem um nível, mas tá ali, ficando, treinando, você vê ele que hoje, acho que fez um ótimo jogo, está mostrando um nível de tênis bom, ter morado fora, ou está ainda fora, eu digo assim, certamente tem acrescentado, talvez. Em alguns casos, não é que eu sou contra de alguém ir para fora, eu acho que, mas não é que ele vai jogar tênis porque ele vai para fora. Talvez a experiência de ir fora faça ele crescer.
O pacote completo.
E consequentemente vai virar um melhor tenista. Porque se fosse assim, se não fosse assim, a gente teria um lugar específico no mundo onde se teria que ir para se tornar tenista. E a gente vê no ranking, temos tenistas de tudo quanto lado. Então acho que vai muito mais o que uma experiência fora pode te acrescentar para você se tornar um jogador com mais maturidade, que é o que é necessário, principalmente nesses anos. Né? E esses anos não precisa só maturidade, precisa dinheiro. Então muitas desistências também acontecem por causa disso. Você hoje, para fazer um calendário, isso aí eu tenho um número bem preciso, mas para fazer um calendário bem feito de um jogador de transição com acompanhamento, então você precisa de $90,000.
Na temporada. Isso só para viajar.
Para jogador. Isso não, $90,000. Eu diria assim, para viajar com um técnico, não, e ele já inclui o teu treinamento e coisa assim. Mas aí você está falando 90 mil, o que, que dá hoje? R$350,000? É isso. Tem outros que fazem diferença, mas eu digo, estamos falando o ideal. Então a gente compete já de cara com os Europa, com esses países assim, que fala assim, bom, a gente precisa disso, até pela distância, obviamente na Europa deve ser diferente, menos, imagino eu, por facilidade de se deslocar. Mas imagina, R$350,000.
O poder aquisitivo que tem.
E se a gente pensar assim, ficar apanhando mínimo 3 anos, precisa de R$1 milhão. Né? Então, assim, aí é onde eu vejo que, pelo menos para iniciar, tentar, não sei, a nível regional, iniciativas para ter mais torneios, né? Eu vejo assim que precisa se unir um pouquinho mais a região, né? Não digo região, você tem 9 ou 10 países, poderiam estar fazendo, quem sabe, circuitos em conjunto, facilitar um pouco. Acho que está muito difícil esse início, né? Pelos fatores que a gente falou já de hoje, mas também pela quantidade de torneios, né? Porque praticamente esse ano, não sei, não tenho esse levantamento, foi nula, né? Assim, em termos de futures e coisa assim.
Aqui no Brasil teve um, né? Curitiba. Vai ter um agora em São Paulo. Não sei se tem outro.
Ah, e teve. Acho que não, mas e aí somar na região, Paulo, na Argentina teve alguns poucos no início do ano, mas depois parou. Essa regra ali também, né, que mudou aí no início do ano, foi muito ruim.
Foi uma de transição, né?
Muito ruim. Muitos também garotos ali que tinham expectativa, assim, de repente já se mandaram para outra opção, né? Vamos ver.
Uma das coisas que o Felipe e o Orlandinho falaram comigo sobre a vantagem de treinar fora era ter sempre, como você falou, um Xanov, um leve, alguém para treinar. Como é que se compensa isso com o João hoje?
Bom, começando, vou te falar, começando com a pré-temporada. A gente começou em novembro, a pré-temporada, fizemos 3, 5 semanas das quais três foram aqui em Itajaí, por uma questão mais física, né? As primeiras semanas não demanda tanto jogo, então a prioridade era, fizemos ali. Treinava com juvenis tranquilamente, dois, a gente montava em cima dele. As últimas duas semanas ele fez na Argentina. Então ele foi para a Argentina com, inclusive, não sei se você conhece o Mariano Ruth, que está aqui com o Maier. Tem uma, é o Careca, você já deve ter visto que tem uma...
Isso.
É o Mariano Ruth, que é o treinador do Maier. Tem uma academia também. E eu entendo que, vamos dizer assim, analisando o que o João tem, um dos pontos a gente avaliou a melhorar o que temos devendo é justamente esse ponto. Tá? Mas analisando a situação geral do João, do trabalho que a pessoa que ele procurou, no caso, em confiança, analisando os trabalhos assim mais específicos para ele, e queria ter um acompanhamento de 25 a 30 semanas, de maneira que ele procurava, o pacote, de um modo geral, fechou.
E não é
perfeito. A gente tem falado disso. Então, esse ano, para a pré-temporada, quando eu digo para a pré-temporada, porque durante o ano, são poucas semanas. Quando ele volta, a verdade é mais para um, vamos dizer assim, descanso inicialmente de alguns dias, 3, 4 dias, aí começa a equilibrar a parte física, fisioterapia, se tiver alguma questão, alguns ajustes e vai embora. Né? É essa a realidade. Isso aí que me disse assim, até o próprio Marcos. Falei, Patrício, esse cara tem que viajar 30 semanas. Perdeu, treina. Aí com eu hoje, já treina com um, com outro. É ali que vai acontecer, não é voltando para casa. Se inverte, no juvenil fica muito mais em casa. Então, considerando isso, também se tornou um fator dentro do todo como secundário, como profissional. Né? Agora, eu tenho que compensar isso aí. Como eu falei, durante o ano não é tão grave, a gente não corre atrás disso. Assim, uma semana aqui, vamos procurar alguém. Mas assim, pré-temporada, que normalmente é um tempo mais extenso, aí o jogador já ficou um tempo sem competir, fora coisa, você faz necessário. Então eu, no caso, tenho esse já relacionamento já estreito com a Argentina, onde se ele precisar ir, ele vai, vamos com o treinador, vamos junto, e ali obviamente você já conhece, tem a facilidade de ter um monte de jogadores para treinar dia a dia, que de fato é o grande ponto também diferencial da Argentina, concentrado praticamente todos em Buenos Aires. Eles conseguem, de repente, numa semana de pré-temporada, os jogadores jogar com jogadores diferentes todos os dias, e de nível. Uma coisa que, para nós, é difícil. Na Espanha, ali onde o Felipe, eu acho que um ponto, ele é válido desde que feche o todo, né? Nessa fase de profissional. Então eu vejo que cada um, no caso, tem que estar procurando realmente investir, né, nisso. Né? Em alguns casos a gente pode avaliar também de que por necessidade os jogadores não consigam, né, montar o ideal. Em alguns casos pode ser que estejam patrocinados, enfim, para estar em A ou B ou C. E aí preciso... para de existir, então já não se torna mais uma opção, então vamos aqui. Eu vejo que esse ponto é bem delicado, porque falando hoje com o João, você fala assim, onde você, não, eu quero treinar com esse treinador, com esse preparador físico, pois tá, nós temos em Itajaí, temos esse problema, ok, entende que temos o problema de não ter tantos jogadores assim competitivos, mas o pacote inteiro acaba fechando, né? E acho que nenhum pacote, a verdade, o que tenha, acaba sendo aquele pacote perfeito, né? Então, o ponto positivo que eles mencionam, que de fato é, será esse. Mas certamente eles terão que encontrar e fechar todas as janelinhas, porque tem que ter alguém realmente ali. O negócio já é difícil, eu digo, né? É muito difícil. E você tem que ser muito específico. Né? A preparação física, exemplo, do, já que mencionou, do Orlando e do Felipe deveriam ser totalmente diferentes. Não sei se não estou dizendo que não seja.
Sim, sim.
Tá, mas eu tô então, de repente, aí você se encontra no lugar, você vai preparar física, tem um grupo, aí vamos fazer hoje tal coisa. Penso que não.
Todo mundo, se fizer tudo a mesma coisa, já não é tão eficiente para cada um individualmente.
Então, por parte do João, o que eu posso falar? Ele tem tudo do que ele precisa especificamente em cada área. Trabalhamos para melhorar outras, que nem essa. Agora você mencionou isso, agora chegamos, vai terminar o ano, dá algumas semanas aqui, descansa uma, duas semanas, depois tem pré-temporada. Não sei. Talvez em novembro ou dezembro queiram vir mais alguns jogadores para o centro, a gente já possa resolver. Se não, temos que ir atrás. Né?
Vocês traçaram uma meta para esse fim de temporada?
Inicialmente essa meta de resultado era top 200.
Antecipou.
É. Mas ficamos um pouco antecipadamente ele conseguiu, né? Ali para efeitos dele, vamos dizer, continuar, reajustamos para 150. De qualquer maneira, hoje está um pouco fora dos 200. Ele teoricamente atingiu a meta. Essas últimas semanas eles têm tomado assim uns resultados não tão bons. Então, caso a gente consiga reagir, né, e ele tem bons resultados, acho que ele pode ser melhor que os 200, até chegar perto dos 150, mas isso aí vai ter que acontecer. E se não, acho que chegou perto do que a gente estipulou, né? Ele, considerando que começou 400, se não me engano, acho que era 398, 400. 398. Considerando que também praticamente ele só jogou Challenger, né? Já disse, jogamos 2,25 mil no início do ano nos Estados Unidos, foi uma questão que se bem eram de 25 mil, eram torneios duros lá, assim, de um nível bom, o que ajudou bastante. Depois foi inteiramente Challenger, né? Então, para ele também, isso acaba sendo também uma conquista independente do teu ranking. Ele vinha jogando praticamente Future, um ou outro Challenger, ganhando um jogo. Mas agora sim, como tudo que você consegue, primeiramente manter, que eu acho que com ele precisa o ano que vem ainda, e melhorar certos aspectos. Eu perguntava ao João, está pronto hoje para ser top 100? Não. Pode ganhar de um top 100? Sim, como já ganhou. É. Mas eu acho que assim, ele no próximo ano e meio, assim, coisa, trabalhando, melhorando certos aspectos, eu acho que tem condições. Sim, assim, pela capacidade de trabalho dele, e enfim, o que eu enxergo. É. Mas são muitos fatores também que vão determinar também. Inclusive um pouquinho de sorte também. Né? Como ele esse ano, assim, às vezes o pessoal fala, ele esse ano ganhou muitos jogos. Alguns jogos com competência, mas que as coisas aconteceram de maneira favorável para ele. Agora, ultimamente, nesse último mês, a gente pode falar, depois do jogo aí que ele que escapou do US Open para entrar. Então, a partir dali, as coisas começam meio que rodar um pouco diferente, né? Aquela estrela ali que dizia, ela some um pouquinho, vai para outra, aí você também tem que lidar com isso um pouquinho. Estamos num momento com ele um pouco assim agora. Mas assim, ali onde eu digo eu, porque eu estou mais com ele agora, tentar fazer a parte que é mais difícil de você estar com o jogador e explicar de que isso também faz parte. Né? E aí onde a gente vê a diferença do jogador com 27, 28 anos. Ele já... Quando fala assim, esses caras, bom, eles lidam com essas coisas de maneira mais natural, já passaram. Acontece com a gente em todos os aspectos, né? Da vida, né? Puta, eu queria ter 18 com a. Ou 20, né? Com a experiência que nós
você
temos
vai
hoje.
Lidando com situações de maneira diferente, você aprende.
Então.
Eu devia ter perguntado isso antes, mas para terminar agora, a opção de jogar o PAN, como é que foi tomada essa coisa de encaixar o PAN no calendário? Se eu me lembro agora, a semana anterior ele jogou na dura.
Sim, vinha de dias. Um dia anterior
como
tinha
que foi? O que que pesou? Foi jogar pelo país? Foi a chance da Olimpíada? Ou o que?
Não, sim, vou te responder pontualmente. Não foi a Olimpíada, uhum. Até porque...
Precisava ganhar.
Exato.
Isso, finalista,
não estava... Não que você vai para perder, mas dali para entrar no torneio e falar assim, eu vou ganhar. Eu acho que ali nessa questão, se talvez pudesse pensar isso, é os cabeça 1, 2, assim, que talvez tenha um nível já mais alto, falar, eu vou entrar para ganhar. No caso do João, não foi o PAN, se bem tinha conhecimento disso. Eu e ele, e eu tenho transmitido para ele sempre de que, na minha opinião, um jogador sempre tem que representar o país, tá? Independentemente da situação. E eu venho conversando bastante com ele. Então, quando surgiu a ideia do Pan-Americano, eu sempre passei. Falei, acho que tem que jogar, independentemente de se encaixa, se não encaixa, se você vai receber alguma coisa, se não vai receber, tem que jogar. Então, eu já joguei Copa Davis para a Argentina sem receber. E acho que a maioria dos jogadores...
Eu ia falar isso de forma elogiosa. Isso é uma visão mais argentina que brasileira, de ter que defender o país sempre.
Porque se você pensar e entender, falar, peraí, eu falei, João, peraí, você joga tênis, certo? Na modalidade no Brasil, que não é tão popular no Brasil, mas tudo bem, você faz... em qualquer outra atividade, ou seja, você está sendo chamado para representar um país inteiro no que você faz. Eu vejo isso como uma questão muito forte, assim, muito forte e muito importante.
Uma honra muito grande.
Mas peraí, todo o país joga isso aqui, mas eu vou... Então, assim, e eu acho que só tem, eu falei assim, só tem a te acrescentar. Você, assim, de um modo geral, assim, você, se perder, tudo bem, representou... Mas, digo assim, você pega o PAN, por exemplo. Eu disse para ele, você vai ter uma experiência primeiro totalmente diferente do que você vai ter. Já consegui participar de várias equipes assim, olímpicas, inclusive acompanhando sul-americanos. É uma questão muito bacana a proposta, estar com outras delegações, bem diferente do torneio de tênis. Então, a experiência assim, uma semana, pensando em todos esses... Você vai representar o país, mas se você vai conhecer, é uma competição diferente, só tem a... E ele depois disse, não sabia que ia ser tanto, foi a melhor semana da tua vida. Claro, também ganhou, né? Mas independentemente, mesmo se não tivesse, acho que eles pensam que realmente quem vai nesse tipo de competição é muito, muito bacana. Então acho que pesou mesmo, eu sim influenciei ele bastante nessa questão e continuo falando para ele que sempre que ele tiver a oportunidade de representar o país no que for, ele deveria, claro, ele... Quer dizer, não quero, mas assim, independentemente das condições, represente sempre o país. Está dentro dele também e certamente eu acredito nisso aí. Então pesou, sim, não foi o calendário ideal. Bom, foi, acho. Agora, acabou sendo. Né? Quando te dizem, mas como que você fez isso? Bom, a preparação, ele se preparou no Zaire? Não, jogou pela primeira vez ali. Tinha jogado no Cyber, fazia, sei lá, quantos, três semanas, ou até mais. E bom, é isso aí, mas foi mais pelo intuito de poder representar o país. E, bom, e veio muito mais, né? Depois, muito mais.
Porque aí eu até falava assim, conversando com o jornalista, eu digo, puxa, se eu fosse o Thiago Monteiro, eu não deixava passar.
Bom, eu vou te dar a minha opinião, eu acho que nenhum deveria deixar passar.
O que você vê o Thiago?
Nem os duplistas. É a minha opinião, por quê? Ok, não vai jogar um torneio, não é importante, PAN, no tênis. Mas eu vejo aqui, você tem visto o João aqui, o que acontece com o João? Por causa do Pan-Americano? Ele poderia ter ganho um, sei lá, outro Challenger ou até um ATP 250.
Eu ia
ser mesmo repercussão.
Não ia, né? Você tá, concorda? Não, mas nem de perto. De um dia para outro, ele tinha, exemplo, 3 mil seguidores no Instagram, 2 mil, passou para 16 mil. Sabia? É um fato. De 2 para 16 em um dia, ou esses dias. Tá, isso aí para ele, mas é incrível como isso aí, eu tenho acompanhado. Ele ontem perdeu o jogo, sabe? Pode fazer uma foto. Eu vejo, o que que foi? Volto a falar. Foi bom, sim, foi bom. Ele tá perto no chão, mas ele falando assim: pô, as pessoas vêm me pedir pra tirar foto, coisa, acabei de perder, joguei mal pra caramba. Mas João, não é porque você é 200, porque você ganhou um challenge, ninguém sabe nem que você ganhou um challenge. É porque essa semana tem uma repercussão gigante. Ele arrumou, depois disso, por causa disso, tem uns dois patrocinadores hoje fortes que tá, mas por causa daquilo, não é porque ele. Porque ele já era ali quase. 200 ali, e não tinha um patrocínio nenhum, era difícil para coisas, e de repente uma semana mudou. Então, eu vou dizer, concordo, eu acho que mais um deve ter pensado, puta, deveria ter jogado.
Eu sinto o Thiago, assim, o Thiago é número um, o Thiago é assim, o ranking dele fica ali entre 80 e 120, quer dizer, o ranking de Olimpíada costuma fechar 80, 90, que é um ranking que
é isso,
não... nem sempre o Thiago tá.
É.
Se pegar eu lembro que na época do Pan eu fiz essa observação, acho que nos últimos 3 anos o Thiago ficou entre 90
sim.
E muito pouco tempo.
Sim.
Quer dizer, você tem uma chance dessa, sabe que a chave não vai ser tão forte.
Pois é.
Puxa, garantir um lugar na Olimpíada, mas a exposição de um cara, eu não deixava passar.
É, mas enfim, e mais se você tem patrocinadores, porque ali para eles é muito bom, né?
Pois é.
Tudo bem que você não jogue com o uniforme do patrocínio ali visual, mas a pessoa está vinculada a esses patrocinadores, a essa conquista toda. Então, mas ali entra, como eu falei, é o jogador, é o entorno, requer assim. Eu te confesso, se eu tivesse falado, o João, vamos ficar. Porque ele perdeu 3 torneios. 3. Semana, vamos dizer assim, 2. A semana do Pan e a próxima. Só na fase do que ele estava, boa fase, jogando assim, ele para jogar o Pan, ele poderia ter jogado mais 2 challengers depois, 2 ou 3 na sequência. Sabe, irmão? Para ele começar. Então, muitos. Eu acho que pode ser que o pensamento seja pequeno. Não sei, é a minha visão. Eu posso, acho. Assim, posso tirar muito mais, talvez isso, mas eu digo, dentro, cada equipe tem seus interesses também. A gente, talvez até por falta de patrocínio, tudo, eu enxerguei um pouquinho mais. Eu nunca enxerguei de que ele teria que ir para o PAN por causa de ter exposição e coisa. Até porque ele entrou como mais um ali na chave, tentando brigar, eu, sinceramente, por um bom resultado. Foi indo.
Mas esse dia acabou sendo muito melhor.
Mas? Ué.
Patrícia, obrigado.
Mesmo. Precisar.
Você ótimo sabe. Conversa. Olha.